Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2012, exatamente às, faltando 7 minutos para as 16 horas. Eu convido a deputada Celina Leão para nos honrar com a Secretaria dos Trabalhos. Presentes, deputado Chico Vigilante, deputado Rony Neme, deputado Azim Derrori, deputado Paulo Roriz. Solicito à senhora secretária, deputada Celina Leão, que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Proposição número 246, de 2012, autoria do Poder Executivo. Mensagem. Comunica sanção ao PL 969-2012. Mensagem número 248, de 2012, autoria do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 962-2012. Mensagem número 269, de 2012, autoria do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao PL 809, de 2012. Mensagem número 268, de 2012, autoria do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 897, de 2012. Projeto de lei, autoria do deputado Joey Valle, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação periódica do cardápio da merenda escolar em todas as unidades escolares da rede pública do ensino do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Chico Vigilante, concede pós-mortem o título de cidadão honorário de Brasília a Antônio Maciel Pinheiro. Um requerimento do deputado Joey Valle. Ata sucinta da 60ª sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2012. Presidente, solicita a dispensa da leitura e aprovação da ata.
Pois não, como há a praxe de irem aos gabinetes as atas, e não havendo óbice, eu defiro a questão de ordem de Vossa Excelência, declaro lida e aprovada a ata especificada por Vossa Excelência. Eu quero comunicar a presença, então, também da deputada Liliane Roriz. Queria convidar os colegas que estão aqui na Casa Legislativa, que estão nos gabinetes, que estão, alguns anotaram antecipadamente reuniões setorizadas, que, podendo, venham ao plenário. Nós temos, dando início ao pequeno expediente, o comunicado de líderes. Eu indago se os líderes presentes, deputado Wazir Derrori já anunciou que deseja fazer uso da palavra. Eu quero passar a palavra ao deputado Wazir Derrori pelo tempo regimental. Palavra de Vossa Excelência.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputada Celina Leão. A palavra de Vossa Excelência, eu gostaria que o deputado Wazir aguardasse um instantinho. Deputada Celina Leão, com a palavra.
Só porque a deputada Eliana pediu para justificar a ausência dela, ela está na Secretaria de Educação com o deputado Washington Mesquita, para discutir a situação da escola classe 22 do Gama.
Exatamente. Se não me engano, ela tinha justificado, e a deputada Arlete Sampaio, também lá está o deputado Washington. Antes, eu gostaria que o deputado Vazinha ainda guardasse só um pouquinho. Deputado Rony Neme, que é a palavra em questão de ordem.
Eu queria só fazer uma justificativa também do nosso bloco, porque tinha sido pré-agendado, pré-marcado uma audiência pública. E boa parte dos parlamentares, não só do bloco, marcaram compromisso fora. E como hoje de manhã foi revertido e cancelada a audiência pública para uma sessão ordinária, né? Voltou a sessão ordinária, então por isso que muitos não puderam estar presentes. Eu mesmo cancelei, tive que cancelar dois compromissos pré-agendados para poder estar aqui. Então só a título de justificativa, porque de alguns pares não estarem presentes.
Justificado, deputado Rony Neme, quero dizer a Vossa Excelência e aos demais presentes que a justificativa do CID Receita está anexada à pasta de plenário. Então, eu quero passar a palavra ao nobre líder de governo, deputado Wazir Derrori, pelo tempo regimental, a palavra de Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de fazer um registro no plenário dessa casa de três temas que considero bastante relevantes. O primeiro deles é a visita que fizemos ao Instituto Federal de Educação de Brasília no campus de Samambaia. Uma obra bastante empreendedora, numa região de crescimento muito rápido, uma geração de várias oportunidades de curso que hoje já está em funcionamento com aproximadamente 600 alunos, um pouco mais de 600 alunos. O objetivo desta unidade do governo federal é da ordem de 1.200 alunos, destinado à técnica de construção de mobiliário, edificações, na parte de reciclagem e gerenciamento ambiental. Esta unidade é o início daquilo que vai ser transformado, provavelmente no próximo ano, do campus do IFB na região de Taguatinga, Samambaia. É importante destacar, senhor presidente, que esta unidade atende ali o Riacho Fundo 1 e 2, ao Recanto das Emas, a Samambaia, sobretudo, e a Taguatinga. Ela é uma unidade muito bem localizada, que tem um papel fundamental na formação dos nossos jovens. O empreendimento do governo federal, que já está na conclusão do segundo bloco, da unidade de gerenciamento, a unidade administrativa, biblioteca, auditórios e a unidade de laboratório e salas de aula. Mas a previsão é bem maior. Nós acreditamos, segundo o engenheiro, porque essa visita foi acompanhada do professor Conciani, que é o reitor das unidades no Distrito Federal, e a professora Nelly, que é diretora desta unidade, bem como do administrador, que é o investimento da casa de 50 milhões de reais. Isto valoriza tremendamente a juventude da nossa cidade, particularmente a juventude nas proximidades. É importante destacar, senhor presidente, que essa unidade é muito próximo à estação de metrô, à primeira estação de metrô de Samambaia, é ali comumente chamado de Boca da Mata. Portanto, nós acreditamos que o governo federal dá uma contribuição relevante para Brasília. É necessário que o governo do Distrito Federal tenha atenção para dois aspectos para as próximas semanas, que eles deverão ter uma pré-inauguração ainda no mês de agosto, que vai começar a funcionar ainda neste semestre. Eu acredito que ainda neste mês, com esses dois grandes blocos que já estão praticamente concluídos, que a adaptação do sistema viário para poder dar segurança àqueles que vão dirigir-se a esta unidade escolar, como também a iluminação na pista dupla. Portanto, é importante que a nova CAP ajude a criar condições para poder esta obra estar em condições efetivamente de ser entregue à população. Pois não, deputado Chico Vigilante.
Deputado Vazinho, eu estou ouvindo aqui o pronunciamento de Vossa Excelência a respeito do Instituto Federal de Educação. Eu acho importante fazer um reconhecimento aqui, que foi o trabalho desenvolvido pelo militante político e social lá da cidade de Samambaia, que é o senhor Paulo Jiquiri. E aí, Vossa Excelência me dá a oportunidade de falar um pouco de como nasceu o Instituto Federal de Educação em Samambaia. Eu, no mandato passado, na verdade, eu já tinha perdido o mandato de deputado, eu estava na presidência do PT. E fui procurado pelo Paulinho Jiquiri e um grupo de moradores de Samambaia, porque a gente precisava da instalação do Instituto Federal de Educação naquela cidade. E eu era de oposição, mas o entendimento que eu tenho, presidente Chico Leite, é que a oposição conversa e busca as coisas quando é de interesse da sociedade.
Correto.
Deputado. E eu marquei, deputado Paulo Roriz, uma audiência com o então governador Zé Roberto Arruda, lá em Águas Claras. Fui eu, Paulinho Jiquiri, presidente da Associação dos Carroceiros de Samambaia, e mais três pessoas conversar, porque o Instituto estava disposto a se instalar no Distrito Federal, mas precisava do terreno, e não tinha o terreno destinado. E chegando lá, o Paulinho indicou, o Paulo Jiquiri indicou uma área que tinha sido uma área que tinha sido repassada pelo governo do professor Cristóvão Buarque, portanto, governo do PT, à Assembleia de Deus. E nós fizemos um acordo com o governador Arruda no sentido de dividir o terreno. A Assembleia de Deus ficaria com a metade e o Instituto com a outra metade. E aí ele, de lá, fez um bilhete e nós fomos à Terra Cap conversar com o então presidente da Terra Cap, já com autorização do governador, dizendo que era para fazer essa partilha. Foi tão importante porque a gente conseguiu efetivamente a alocação desse terreno e depois nós fomos brigar por um outro. Também a obra está quase terminando já, que é o do Gama.
Do Gama.
E aí nós conseguimos também a autorização do terreno para fazer o Instituto Federal do Gama. Agora, o governador Agnello tem um compromisso e nós já conseguimos alocar terreno para instalação do Instituto Federal de Ceilândia, que será aí ao lado da Universidade de Brasília, e o de Taguatinga, lá da M-Norte, já está funcionando, né? E é bom que se diga que o Instituto Federal de Educação, mesmo em prédio alugado, já funciona hoje em Taguatinga, em Ceilândia,
Planaltina,
que tem a Escola Federal, aqui está concluindo o aqui da Asa Norte, e também tem funcionando já em prédio emprestado, alugado em Ceilândia, né? Portanto, merece.
W3 Norte.
Merece todo o aplauso, né? Tem um assessor do Instituto Federal de Educação que merece uma homenagem, que é o Chico Povas, né?
Ah, ele estava na terça-feira lá.
Portanto, é realmente uma coisa que deixa a gente orgulhoso,
É verdade,
do que vem acontecendo.
Parabéns, deputado Chico Vigilante. Foi bom Vossa Excelência dizer, até porque a gente está nessa dinâmica, às vezes. Eu até peço desculpa a Vossa Excelência, eu não tinha essa informação, mas acho muito importante registrar, porque eu acho que entendo que os parlamentares, a contribuição dele, deputado Paulo Roriz, é muitas vezes no detalhe. Pode não ser relevante, mas a história diz necessariamente que foram esses atos decisivos para que um projeto dessa magnitude. A gente, quando chega numa escola como essa, a gente sente orgulhoso. Orgulhoso, hoje, ela está começando, deputado Chico Vigilante. Os primeiros alunos são mulheres que estão sendo preparadas para a indústria da construção civil. Mulheres que estão sendo treinadas para entrar no mercado de trabalho na construção civil. Mas o segundo assunto que eu gostaria, senhor presidente, de trazer aqui ao plenário dessa casa é a variação da receita corrente líquida que está sendo anunciado aí nas próximas horas, de 7,29%, que vai interferir na proposta orçamentária do próximo ano do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Portanto, mais uma vez, a correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal ultrapassa os parâmetros da inflação, demonstrando, consequentemente, um crescimento real. Nosso Fundo Constitucional do Distrito Federal para este ano é algo em torno de quase 10 bilhões de reais e este incremento, portanto, será da ordem de 730 milhões de reais para o orçamento de 2013. É importante registrar que até o mês de julho a execução orçamentária está próximo a 55%. Portanto, acredito que Brasília, mais uma vez, apoiada pelo governo federal, que é a execução e o cumprimento do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que todos nós temos e acompanhamos a sua relevância para a segurança pública, para a educação e para a saúde. Mas eu acredito, deputado Chico Leite, ser muito importante que nós venhamos a conhecer a proposta antes de ser encaminhado para a SOF, que é a unidade do governo federal, que incorpora na proposta orçamentária da União, para sabermos exatamente qual é a distribuição que esta matéria tem para com as diversas unidades do GDF, seja do ponto de vista de educação, saúde e segurança, seja do ponto de vista de gasto de pessoal, custeio para manutenção e investimento. É importante que a Câmara possa digerir, apropriar desse debate para não ser simplesmente surpreendida no final de agosto, setembro, para a matéria sendo publicada o quanto será para cada uma das áreas. Acho que a Câmara tem um papel importante, ela acompanha a execução orçamentária do Distrito Federal e, portanto, é necessário que ela possa opinar junto ao governo do Distrito Federal a distribuição dos referidos recursos que serão destinados para essas áreas via o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Eu quero ainda, ao encerrar a minha palavra, deputado Chico Vigilante, ou deputado Chico Leite, me perdoe, dizer dessa importante decisão que tem sido a redução da taxa de juros Selic. Essa é a política que o novo presidente do Banco Central tem adotado para poder valorizar a retomada do crescimento da economia brasileira. As previsões do crescimento da economia brasileira no início do ano da casa de 4,5%, hoje está na ordem de 2,7%. Eu acredito, senhor presidente, que a presidenta Dilma está extremamente preocupada no sentido de mostrar o contraciclo desse episódio lamentável que a economia europeia vem enfrentando e a economia americana. E há um indicador que, para o início de agosto, o governo federal pretende encaminhar uma medida provisória no que diz respeito às revisões das concessões de energia elétrica no país, estar associado à redução do custo dessa matéria-prima fundamental para o processo produtivo do nosso país. Eu acredito que é uma medida provisória criativa, importantíssima para nós, no momento em que o Brasil passa pela recuperação do seu parque de produção de energia elétrica como um todo. Mas eu quero, de antemão, parabenizar a presidenta Dilma, que não se acomoda diante da diversidade do mercado internacional e procura apresentar, a exemplo do que o Banco Central vem fazendo, medidas concretas para reduzir a taxa de juros. Agora, essa nova proposta para poder haver uma redução do custo de energia. Diga-se passagem, deputado Chico Leite, não é para 2015, não. Não é para depois das eleições, não. É para 2013, para que a economia brasileira possa, de fato, não ressentir tanto quanto vem ressentido a queda do produto na comunidade econômica europeia e nos Estados Unidos, né? E nós, ainda que tenhamos já este ano 1 milhão de novos empregos, a presidenta está correta em não se acomodar e pôr a sua equipe técnica para pensar medidas criativas, medidas que desonerem o processo produtivo para a economia brasileira não paralisar, não estagnar e, consequentemente, gerar produto, gerar receitas tributárias e gerar crescimento no salário do trabalhador. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Asni. Eu indago aos líderes presentes se querem fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante quer fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a esta tribuna, senhor presidente, para falar de um assunto dos mais preocupantes para com a população do Distrito Federal. Trata-se, presidente Chico Leite, deputado Vazia, deputado Paulo Roriz, que estão aqui nesse momento, além do deputado Siqueira Campos, da situação do nosso transporte público do Distrito Federal, que é um dos piores do Brasil. E que o governo do Distrito Federal, o governador Agnello Queiroz, o vice-governador Tadeu Filippelli, tem a firme disposição, deputado Agaciel Maia, de proceder à licitação do sistema de transporte do Distrito Federal. E que, infelizmente, não sei porquê, o Tribunal de Contas do Distrito Federal teima em impedir que a licitação aconteça. Que a licitação aconteça. E essa licitação ela é fundamental para quem anda de ônibus, mas também para quem não anda. Porque à medida que nós tivermos a licitação, deputado Garcia Maia, e que nós dotarmos o Distrito Federal de um sistema de transporte confortável, de um sistema de transporte ágil, de um sistema de transporte com preço compatível com o usuário, nós vamos desafogar o trânsito. Porque as pessoas irão deixar de andar de carro para vir de ônibus. Vão deixar o carro na garagem e certamente virão de ônibus. E, infelizmente, essa licitação não sai. Cada vez que a Secretaria de Transporte do Distrito Federal cumpre com as exigências, é apresentada outras. São apresentadas outras. Mais outras. E nunca sai a licitação. São cerca de, conversando com o secretário Zé Walter, que é uma das pessoas extremamente competente, secretário de uma conduta realmente libada, e que quer, sofre com essa situação de indefinição dessa licitação, e a população é que sofre mais, à medida que essa licitação não sai. Concedo a parte ao deputado Siqueira Campos.
Senhor presidente, senhores deputados, as situações como essa, deputado Chico, ela causa um dano à sociedade tão grande que às vezes o agente que toma uma atitude como essa não saiba da irresponsabilidade que está cometendo. Eu tenho dito aqui que tem muitos órgãos que nós temos que respeitar muito. O Ministério Público, tanto bem faz, maior fiscal da lei. Mas, às vezes, nós temos que contrariar, né, não concordando com as decisões e opiniões dele. Não é porque é o defensor da lei que está sempre certo. Nós não temos que aqui estar curvados a essas decisões, a essas opiniões, que, às vezes, não vêm de anseio à sociedade, como é a atitude dessa do TCU. Quanto tempo estamos protelando?
Na verdade, o TCDF,
TCDF. Quanto tempo está o cidadão nessa cidade sem ter um transporte digno? Sai de casa, dia a dia, nós estamos ouvindo aí os ônibus sendo parados, né, quebrados por falta de manutenção, porque estão caindo os pedaços. Né. Tribunais como esse, eu digo hoje que o Brasil, para ser um Estado independente, ter a harmonia dos poderes, deputado Chico, nós teríamos que ter independência na composição desses tribunais. Eu digo que o Brasil precisa de um presidente estadista para mudar a forma da composição do Supremo Tribunal Federal, dos ministérios, dos ministros das Cortes Superiores e governadores nas escolhas dos ministros e dos desembargadores. Há uma hegemonia muito grande a respeito do governante na composição dessas cortes. Quem diz que uma corte como essa não está agindo politicamente? Quem é que diz que aí não tem intenção política? Eu não vou nem analisar a fundo. Eu só vou dizer que prejudica toda uma sociedade. E quando ela prejudica toda uma sociedade, todos nós que estamos aqui temos que nos indignar, nos rebelar, e é por isso que nós temos imunidade da voz. Sou muito contrário a isso. Eu, particularmente, não vou me silenciar quando todas as vezes tiver uma decisão como essa que prejudica toda a sociedade. É indigno decisão como essa. Porque se tem algo errado, que aponte logo para que se faça ontem o que já devia ter sido feito.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E digo mais, deputado Siqueira Campos, é preciso que os conselheiros e as conselheiras do Tribunal de Contas do Distrito Federal, os técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal, deveriam pegar um ônibus no horário de rush para verificar a situação desesperadora vivida pelos usuários do transporte público do Distrito Federal. Para que essa licitação venha a acontecer. Uma licitação que vai beneficiar a população do Distrito Federal, mas, acima de tudo, beneficiar também a economia brasileira. Nós estamos precisando de gerar emprego. À medida que nós tivermos aí, deputado Siqueira Campos, as fábricas fabricando 3 mil novos ônibus para colocarmos aqui no Distrito Federal, Vossa Excelência, que é um empresário bem-sucedido, que tem a preocupação com o social e não só em ganhar dinheiro, que eu sei dos princípios de Vossa Excelência, sabe o quanto que isso é importante para a geração de emprego, efetivamente, da população do Distrito Federal. Portanto, eu espero que o Tribunal de Contas do Distrito Federal ouça, deputado Chico Leite, presidente dessa sessão nesse momento, esse clamor da população do Distrito Federal. Eu quero, rapidamente, tratar de um outro ponto aqui, inclusive um artigo que eu estarei publicando hoje no Jornal Eletrônico 247, deputado Chico Leite, que é os meus parabéns ao ex-presidente Lula, à presidenta Dilma Rousseff, pela capacidade de liderança que eles tiveram, de organização, para fazer com que a Venezuela pudesse ingressar no Mercosul. Eu tenho ouvido aí, deputado Chico Leite, vozes da direita brasileira, mas também da elite venezuelana, se posicionando contrário ao ingresso da Venezuela no Mercosul. Na verdade, essa é uma questão que fortalece o nosso bloco, fortalece o Mercosul. O Mercosul hoje, com o ingresso da Venezuela, passa a contar com cerca de mais de 3 bilhões, ou melhor, mais de 3 trilhões de dólares, a economia dos países envolvendo o Mercosul. São cerca, deputado Siqueira Campos, de 70% das Américas, né, que estarão incluídas no Mercosul. Passa a ser praticamente a quinta economia do mundo. Portanto, o ingresso efetivo da Venezuela no Mercosul tem que ser saudado por todos nós. E é de estarrecer a posição do ex-comunista Roberto Freire, né, que agora virou uma espécie de porta-voz da direita brasileira, se posicionando contrário ao ingresso do Mercosul. Como eu via também ontem o posicionamento de um senador da República, senador pelo estado de São Paulo, Aloysio Nunes, também contrário ao ingresso da Venezuela no Mercosul. E é bom que se diga, quem está ingressando é o país, é a Venezuela, é a nação que está vindo para o Mercosul, independe do presidente que está lá. Por sinal, um presidente que deve obrigações ao seu povo, que de maneira soberana e democrática já o elegeu mais de uma vez para presidente da Venezuela. Um presidente, o presidente Chávez, que se submeteu ao que nenhum outro presidente no mundo faz, que é ter, deputado Chico Leite, lá tem uma espécie de referendo para deliberar se o presidente continua ou não. Eu desafio qualquer país do mundo um presidente que tenha passado pelo tanto de eleição que o presidente Chávez já passou. Não é? E sempre aprovado pelo seu povo. Agora alguém diz, mas o Chávez fechou um canal de televisão. Primeiro é mentira isso. Ele não fechou. A verdade, a Globo Visona, que era a televisão de lá que fazia oposição radical ao presidente, ela não cumpriu com a legislação da Venezuela. À medida que eles não cumpriram com a legislação da Venezuela, ele esperou pacientemente quando chegou o período de renovação, como eles não tinham cumprido o que está na legislação das comunicações na Venezuela, eles simplesmente não renovou a concessão. O que aconteceu foi isso, não foi o fechamento de um canal de televisão. Portanto, eu quero aqui saudar de maneira entusiástica, né, a presidenta Dilma Rousseff pela articulação que ela fez, mas também ao presidente Lula, que começou tudo isso para fazer com que hoje a Venezuela esteja integrando o Mercosul. Na verdade, esse é um sonho preconizado por Ortigas, pelo Bolívar e por outros estadistas desse pedaço de mundo que agora a gente vê concretizado com o ingresso da Venezuela no Mercosul e que tem que ser saudado por todos os democratas que têm preocupação efetiva com o bem-estar de um povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao deputado Chico Vigilante. Bom, presente nesse momento, deputado Paulo Roriz, deputado Siqueira Campos, deputado Agaciel Maia, deputado Wagner Errori e o deputado Chico Vigilante. Eu indago se entre os líderes há alguém mais que queira pronunciar-se, em não havendo, pois eu declaro encerrada essa sessão.